Mestrão, como é que tá? Tudo bom?
Olá, Rafa, tudo bem? Como é que você tá? Como é que estão os amigos aí do MMA hoje? Todo mundo bem? Todo mundo recuperado depois da maratona de 15 lutas?
Caraca, foi sinistro, né?
É, meu irmão. Aí, é só quem gosta muito. Hein, eu tava falando com o cara assim, caramba, tu tá vendo desde cedo o UFC, pô, cara. É porque é paixão, cara.
É, não é?
15 lutas é porque tem que ser aficionado.
Exato.
Ontem foi o real pra quem gosta e quem não gosta.
É verdade, é verdade. Pô, e você pegar um card que tem Joseph Benavides e Dominic Cruz no card preliminar, não é todo dia pois que você vê uma dessa, né? Verdade.
Não é, é verdade, falou bem.
É verdade. Você quer, vamos tocar nessas duas lutas ou você quer pular, vamos direto pro card principal?
Você que sabe, irmão, vamos nessa.
Dominic Cruz e card principal, né? Ex-campeão. Ele veio de underdog pra essa luta, de zebra, né?
É verdade, o Casey, né, o Casey Kennedy, ele vinha num bom momento, né, ele é um bom lutador, tem qualidade. Agora, a realidade é a seguinte, a gente sempre tem uma expectativa em cima do Dominic Cruz por tudo que ele representa, né, porque ele não foi só um campeão, ele foi um estilista, é diferente, né? Ele não foi um campeão, ele criou um estilo de lutar, né, até o próprio só copia ele, logo que se reinventa e copia ele, e outros lutadores copiam aquele jeito de lutar, que é um jeito muito interessante. Então, o Dominic Cruz tem todo um olhar especial para cima dele. Além de ele ter sido campeão do WC, campeão do UFC, a gente tem um olhar especial para ele porque ele é um estilista, ele criou um jeito de lutar, né? E ele é um cara muito bacana, você vê que ele é um cara muito bacana, muito antenado, até quando ele fala, como ele se coloca, e dentro do ringue se externa isso, a forma que ele luta. E a expectativa era muito grande, porque ele tem um grande problema, né, Rafa? Ele se lesionou muito. O grande inimigo do Dominic Cruz não foi ego, não foi... Foi a lesão, cara.
As lesões... Quatro, cinco anos de parado, praticamente, por lesão, né?
Por lesão, e uma lesão séria, cara, que outros teriam parado. Então a gente tem que ter muito cuidado ao falar do legado do Dominic Cruz, porque não é todo mundo que se recupera da lesão que ele se recuperou, das lesões, não foram uma só, e volta em alto nível. Então a gente tem que olhar para ele com um olhar muito diferente do que você olha para a maioria dos lutadores. Então sempre que ele vai lutar, eu tenho um olhar especial para ele. E ele se apresentou com muita inteligência tática, né? Ele tem muito QI de luta. E surpreendeu o adversário dele, que esperava que ele ficasse mais lento, que ele não se desenvolvesse, movimentasse daquela forma. Tentou até minar isso, chutando ele muito, né, para minar o jogo dele de movimentação, mas isso não foi eficiente o suficiente, porque ele é um cara versátil e usou o wrestling ali para fazer o diferencial. Já que ele não podia se movimentar como outrora, ele usou o tempo das quedas, né, para ali conseguir o diferencial, pontuar e conseguir a vitória. Eu achei eu particularmente, eu não torço, tá? Eu sou um cara que me policio muito na torcida, quando eu estou ali conectado para analisar a luta, porque sempre você tende a torcer por alguém, né? Cara que você gosta do estilo, ou que você conhece, ou que o brasileiro, ou o que for, enfim. Sempre torço por alguém. Eu procuro muito limpar minha mente, é um exercício que eu venho fazendo há anos, e hoje eu consigo isso, limpar minha mente para não ser tendencioso nas minhas análises, né?
É complicado, e em relação... é muito difícil isso. Eu sou terrível, eu não consigo.
Ah, eu tenho. Eu já apanhei por isso, tá? É, alguns brasileiros mais conhecidos. Pô, cara, tu falou mal de mim. Cara, não, nunca falo mal de atleta, porque eu fui lutador. Eu jamais falo. Eu apenas analisei a sua performance. É diferente de você falar mal. As pessoas confundem muito, né? As pessoas não diferenciam uma coisa da outra. Uma coisa é fazer uma análise. Da sua performance, outra coisa é fazer uma análise de você como pessoa.
Exato.
É diferente, completamente diferente. Então, eu procuro me policiar, né? É um exercício que eu faço continuamente para não envolver a questão emocional. E o Dominic Cruz, eu tenho uma questão emocional, como bem falei, esse olhar diferente para ele, por tudo que ele passou, ele representa. Mas dentro do confronto, ele se comportou muito bem, com muita inteligência tática. Eu fico muito atento a atletas que têm inteligência tática, sabem mudar o jogo durante o meio do caminho, olha ali, não, esse caminho aqui não funciona, eu posso ir por outro caminho que vai me levar ao meu objetivo, que é a vitória. E ele fez isso de uma forma muito inteligente e mereceu a vitória.
Eu acho que o fato dele ter... E ele é um ótimo comentarista aqui, no, aqui nos
ótimo
Estados Unidos. Ele é muito, muito
tem bom. Tem uma boa fluência verbal. Isso,
ele é muito bom.
Ele entende da luta, ele entende da luta.
Eu acho
ele,
que
ele isso... tem uma análise da luta, né?
É.
E nem todo comentarista tem. Tem comentaristas que têm muito carisma, não vou ficar citando nomes aqui, mas tem caras que são muito carismáticos, muito bacanas, mas não tem uma análise fiel, fidedigna da luta. Exato. E ele tem análise, ele é fiel à luta, ele consegue fazer leitura do que está acontecendo tecnicamente.
Isso, eu acho que isso ajudou ainda mais o QI de luta dele, sabe? Porque ele é um cara que está completamente atento a tudo que está rolando, igual você falou, né? E ajustar ali na hora da luta para mudar. Uma luta de 3 rounds ainda, o cara não necessariamente tem aquele tempo extra, né, de 4º e 5º round para ajustar, eu achei legal. É, eu tinha feito, eu vou ler para você os meus palpites de antes da luta. É, eu tinha ido de Dominic Cruz, vitória por decision. Eu fui de, tá vendo, coração falou mais alto, eu fui de marreta, nocaute técnico no terceiro. Makachev, submission no segundo. É, Peter Yan, nocaute técnico no terceiro. Amanda Nunes, nocaute no segundo. No terceiro. E Adesanya, essa foi foda. Adesanya, nocaute técnico no quarto.
Pô, olha só, eu errei nenhuma. Só
sério? Você errou qual?
A só do Marreta.
Você foi de Marreta também?
Fui de Marreta.
É, mas o Marreta tinha alguma coisa.
Foi a única que eu errei.
A gente vai falar dessa luta agora, então. A próxima luta depois da do Dominic Cruz. Dominic Cruz, então, leva a vitória por decision. Em cima de um moleque que estava vindo muito bem, muito embalado. Da Alpha Male, né? Que eles têm uma rixa brava lá.
Então tem aquela rixa antiga.
É, então o Dominic leva a vitória por decision. Eu acho importante, porque eu gosto de ver os grandes nomes. Dá uma nostalgia. A gente é meio nostálgico,
sim,
né?
Então, sim,
é
legal. Com certeza.
É legal.
Porque os caras do passado, né? Construíram os nomes dele, não falando muito e fazendo muito.
É.
Tinham as rivalidades que eram exploradas, obviamente. A gente lembra aí Chuck Liddell e Tito Ortiz, né? Rivalidade assim, acirrada, mas eles faziam o que falavam, né? E era uma outra história. Hoje se fala muito, os caras se preocupam muito no trash talk, se preocupam muito em falar e entregam pouco. Né? Entregam pouco. Então, obviamente, tirando um caso ou outro, mas entrega um pouco. Então, hoje inverteu um pouco as coisas, né? Os atletas hoje ficam muito focados em trabalhar muito a sua imagem e entregar pouco. E antigamente, os caras se entregavam muito e falavam também, que faz parte do processo de venda da luta, mas era uma outra história, uma outra pegada, uma outra visão do negócio, né?
Exatamente, exatamente. Aí a gente entra no card principal, a gente vai para Thiago Marreta, contra o Alexander Hakic. E eu, como você, tava todo mundo apostando no Marretão lá, mas eu achei o Marreta muito estranho ontem. Eu não sei se...
Não sei, também.
Né, o joelho machucou ali no começo da luta, ou se ele já veio machucado pra luta, eu não sei, mas ele não era o mesmo
cara. Não sei se foi machucado não, tá? Olha, o Rafael, eu não sei se foi machucado, eu vou fazer a minha análise do que eu achei. Eu achei que o Marreta veio pressionado. Eu acho que é uma questão psicológica. Ele veio pressionado pela vitória. Tá? Por quê? O Marreta fez uma luta duríssima com o John Jones, onde ele se machucou muito, fez lesões sérias no joelho, ficou aí um tempão parado.
Uhum.
Logo que retorna, foi uma má escolha, colocaram o Glover Teixeira. O Glover é sedento pela última oportunidade. Isso faz muita diferença. Não pegou um Glover já passado, não, mas tá bom pra mim, eu quero fazer meu dinheiro e ir embora pra casa. Não, pegou um Glover sedento pela última oportunidade. Isso faz uma diferença brutal na mente do atleta.
Verdade.
Ele passa sem ritmo de luta e com aquele hype de ter sido o cara que quase ganhou do John Jones. Tá tudo... meu irmão, você entende onde eu quero chegar?
Sim, absolutamente.
Eu quero entrar na mente do Marreta. E aí ele perde daquela forma. Ele não se encontrou, conseguiu quase nocautear e depois foi nocauteado, né? Foi, perdeu, né? Daquela forma. E aí ele entra na próxima luta, pega um cara crescente que estava buscando o seu lugar ali mas é um cara que é um lutador de qualidade? É, o Rakic é um cara de qualidade, grandão, os braços longos, trabalha bem a luta em pé, tem boa movimentação, tem um real perigo, é um cara que apresenta perigo. Então, eu acho que o Marreta entrou com uma obrigação de vencer. E quando você entra com uma obrigação de vencer, ele pensa, eu não posso perder. E quando você não pode perder, você não se arrisca para lutar. Você está entendendo a conexão?
Sim, você não luta para ganhar, vencer, você luta para não perder, né?
É, a obrigação de vencer, a preocupação em não perder, impede dele lutar. E aí ele não lutou, ele ficou ali naquela travado, deu oportunidade para um lutador que, na minha opinião, é inferior a ele tecnicamente, ficar muito igual. A luta ficou muito igual, a maneira dele se comportar deixou a luta muito igual. Inclusive, o Rakic começou a explorar ali as pernas dele para que ele não se movimentasse, deixando ele mais ali inseguro. Ele conectou os bons golpes na região do corpo ali, um soco direto, um chute forte no soco. Mas o Barreta faltou combinação. É, o Muay Thai, né, o kickboxing, a luta de trocação, ela, para ser aplicada ao MMA, ela tem que vir com combinação. Golpes isolados, eles marcam, você cria uma distância, você começa a marcar a sua posição, a entender o seu adversário, jogar ali para pontuar, criar volume, mas não finaliza a luta. Você tem que trabalhar a combinação, 2, 3 golpes para alinhar e nocautear, 2, 3 golpes para atordoar, derrubar e pegar, sempre trabalhar combinações. E o Marreta tem combinações no jogo dele, ele tem ferramentas, não usou. Então, ficou uma luta muito lá e cá. E aí, os juízes interpretam... É muito diferente, são 3 ângulos diferentes. Os juízes interpretam o quê? Quem é que fez andou mais para frente? Quem é que buscou mais? E aí, você cai para o lado. Porque quando há uma equiparidade em golpes desferidos, em volume, que houve uma equiparidade ali em números de golpes desferidos, golpes conectados, eles equiparam. Mas quem andou mais? Quem buscou mais a luta? Quem ficou mais no recuo? Aí começa essa conexão, né? Você passa para o próximo nível de interpretação. O primeiro são os golpes significativos, golpes conectados, né? E aí você vai até chegar ali quem buscou mais, quem foi mais agressivo, quem usou mais seu game plan, quem se colocou mais à frente. Aí você não tem como analisar que o Alexander foi... Ele buscou mais, o game plan dele funcionou melhor, ele botou uma rede em situações mais de risco, e o Marreta ficou inseguro. Isso aí não tem como negar. Poderia, na situação, o Marreta ter vencido? Poderia, se você fizer uma análise ali, até poderia, né? Mas eu achei que o resultado foi justo. Foi a mesma interpretação que eu tive, foi a interpretação dos juízes que deram a favor do Alexander Rakic. Eu vi a vitória dele por isso, porque quando eu senti que haveria uma equiparação em termos de golpes desferidos, golpes conectados, golpes significativos, eu comecei a colocar ali significativos, golpes desferidos, volume, aí busca por luta, domínio de área. E aí eu vi, domínio de área foi a favor do Rakic. Ele buscou mais, fez uma reta andar para trás, uma reta, mesmo quando atacava, não atacava com tanta impetuosidade. E isso tudo foi marcando ao ponto dele perder a luta. Eu não vi uma luta, um resultado ruim, errôneo, para falar a verdade. Sim, errado. Eu vi a mesma interpretação que os juízes que deram para ele tiveram, eu também tive. Eu vi vitória, eu pontuei 29-28 Alexander Rakic.
Tá. Quando eu falei de machucado, eu achei uma renta lento, assim...
Lento.
Mas ele, ele começou lento, não depois dos chutes, porque igual você falou,
ele começou lento, começou lento, por isso que eu acho que foi ele estava preocupado.
Entendi.
Ele uma de ficar na retaguarda, de ficar esperando, não se expor, não se expor. E aí o cara foi pontuando, o cara foi crescendo. Ele acordou, teve que tentar correr atrás, mas aí o cara já tinha entendido o jogo dele, o cara já sabia ali.
As poucas oportunidades que ele lembrou um pouco aquele marreta explosivo, que vai, explode, vai pra cima. Ele tava assim, sei lá, uns 2 segundos mais lento do que o do
mais
do
lento. Cara. Eu não sei o peso, eu não me atentei ao peso dele da última luta pra essa. Se ele ganhou um pouco mais de massa muscular, ele tá bem forte. Talvez ele possa ter ganho um pouco mais de massa muscular. Eu não sei se de repente a perda de peso, eu não sei ao certo se houve algum problema de bastidor. Mas o que me pareceu que foi um aspecto psicológico. É, essa coisa de perder. Eu não posso perder. Eu acabei de vir de derrota. Eu estou com duas derrotas. Eu não posso perder. E criou nele mais um peso, mais uma pressão. Que todo lutador, quando entra no octógono, já tem uma pressão de não querer perder, obviamente.
Sim, né? Lógico.
Todo pô, não posso perder. Mas só que aí a diferença daqueles que ficam pensando não posso perder, mas eu quero ganhar, entendeu? É. A vontade de perder, de não perder, nunca pode ser maior do que a vontade de ganhar. Então,
o que eu achei, o vestígio...
Seriamente falando, minha análise ali, é que a vontade de não perder superou a vontade de ganhar. E o Marreta ficou muito ocupado, não conseguiu externar o que ele sabe fazer, o que a gente já viu ele fazer em outras oportunidades, e uma luta onde ele tecnicamente é um pouco melhor que o adversário, que ele tem mais recursos que o adversário, acabou ficando muito igual. E aí, deu no que deu.
É verdade. Eu fico curioso de saber que tipo de vestígio vai ficar dessa lesão que ele teve. Eu lembro, tem muito atleta que depois que tem uma lesão dessa, o cara não necessariamente sente a lesão antiga, mas a lembrança não deixa ele se movimentar do mesmo jeito.
Certeza. Eu posso falar por mim, tá?
Então, eu lembro do Guga. Lembra o Guga, porra? O Guga
aqui. Lembro, o quadril, operou o quadril, acabou.
Ele operou o quadril e ele falou que ele tava legal. Não doía mais o quadril. Mas, por tanto tempo lesionado, ele se condicionou a movimentar diferente por causa da lesão que ele tinha. E ele não muda mais.
Eu, por exemplo, posso falar por mim. Eu rompi o tendão patelar lutando, né? Foi onde encerrei minha carreira. E depois, para voltar aos treinos, anos mais tarde, como hoje eu treino jiu-jitsu, o meu jogo mudou completamente. Porque eu defendo esse lado que eu tenho do meu joelho machucado. Eu mudei completamente minha forma de treinar. Eu sempre fui guardeiro, agora sou passador. Para tu ver. Eu sempre fui um cara com habilidade de guarda. Né? Eu tinha uma variedade de guarda bem fluida. Hoje em dia, eu sou um passador, porque eu quero poupar o meu joelho. Ah, o meu joelho tá curado? Tá curado, mas eu não quero de novo ter que passar aquilo que eu passei.
Exato.
No meu subconsciente, lá no meu
subconsciente, né?
Eu acabei mudando o meu jogo em decorrência disso, entendeu? Isso aí é bem pertinente o que você falou. Eu não sei se isso passa na mente do Marreta, a movimentação dele. O Anderson, por exemplo, você vê que o Anderson, independente de idade, de desgaste, após a lesão que ele teve, ele mudou o jogo dele lutar. Os chutes dele já não davam com tanta precisão, a forma de se movimentar mudou. Entra um pouco na cabeça do atleta, é óbvio que entra, né?
Verdade.
E pensa que ele passou nas dores, na dificuldade, e isso às vezes vem à tona no decorrer da luta, até mesmo no treinamento, né? Você é o reflexo que você treina. De repente, no treinamento, você poupa aquele lado, obviamente, se você vai se poupar na hora da luta.
Eu fico imaginando, porque ele se machucou com o Jones, ele batendo, né? Ele é muito forte, ele joga tudo com muita força. E não foi nenhum golpe que o Jones deu que machucou o joelho dele. Ele se machucou ali praticamente batendo no cara, né? Então eu fico pensando se ele não tá... Se ele, tipo, ele fica naquela resguarda, assim, fala, pô, não vou chutar porque vai que não sei.
Pode ser.
É uma maluquice, né? Mas
isso é um trabalho psicológico, tem que ser feito com ele, né? Pra ele, às vezes ele nem sabe, tá? Às vezes ele nem sabe, tá? No subconsciente dele, verdade. Ele nem sabe disso. É uma proteção intuitiva dele. É. Ele nem sabe. Aí é só uma questão dele ele mergulhar no autoconhecimento, no entendimento de onde ele se posiciona, para que ele possa explicar isso ou possa mostrar isso para ele, e ele possa corrigir, talvez, podemos colocar dessa forma, essa situação, se é que é isso. Eu coloquei para o lado mais do peso de não perder. Por estar vindo de duas derrotas e ter se criado em cima dele uma expectativa muito grande no pós-luta de John Jones, né? Porque ele ficou lá em cima, ficou grandão.
Porra.
Ele ficou grandão. Todo mundo achou que, a falar a verdade, você sabe disso, você é um cara antenado, que 90% da mídia achava que o John Jones fosse passar o carro nele.
Sim, exato. Porra, a única luta que eu apostei na minha vida foi essa. Eu falei, os caras não sabem, o Marreta acho que era 10 para 1. Eu peguei trezentão e botei no Marreta lá, eu ia ganhar 3 paus. Eu falei, pô, tá bom, né? Eu falei, os caras não têm noção de que se o Jones chegar desatento ali e entrar a mão no Marreta, a luta vai acabar. E os caras não têm ideia. Era tipo assim, nossa, estão pegando um cara lá de baixo para jogar aqui só porque não tem ninguém para lutar com o Marreta. E não foi, foi a luta. Pô, eu tive com o coach do Marreta aqui, o Brandon Gibson, e ele falou, apesar de todo o hype falando que o Jones ia, era super favorito, a gente conhecia bem o Marreta, tanto que o Jones foi extra caution. Ele falou, ele tava com duas luzes vermelhas, uma de cada lado dele lá, porque ele sabia com quem que ele tava lutando. Muito, foi
sim,
bem
sim. Mas as pessoas achando que ia ser fácil, que o Jones ia passar o carro, e não foi isso que aconteceu. Com isso, o Marreta ficou grandão, né? A imagem do Marreta ficou muito positiva, né? Mudaço, Marreta. Aí ele fica muito tempo parado, pega o Glover. O Glover apostando todas as fichas na última oportunidade de encerrar a carreira com o cinturão.
Verdade.
E aí, cara, ele perde pro Glover, nocaute, né? Aí, pô, ele vai. E dá um cara em ascensão, um cara que tá querendo subir ali a ladeira para buscar seu lugar ao sol. É uma luta de pressão psicológica, né? Se você não tiver um preparo psicológico junto a um preparo técnico e físico estratégico, o caldo desanda. O que eu achei foi que o Marreta estava muito pressionado, se autopressionando, e, consequentemente, isso se externou na forma dele lutar, mais lento, mais receoso, mais seguro. Né? Aí depois ele teve que correr atrás, aí, mas aí a luta estava muito igual, e aí outros fatores, como já falamos aqui, acabaram prevalecendo na pontuação dos juízes.
Verdade, verdade. Bom, vamos ficar de olho aí, esperar o Marreta voltar.
Vamos torcer para que ele se recupere, né? Eu tô torcendo para que ele tenha um casamento de luta favorável na próxima luta.
É verdade, também.
Ter um casamento de luta favorável, que ele ganhe autoconfiança de novo para voltar ali a disputar o cinturão ou entrar no bolo de novo ali. Porque se ele pegar um outro cara subindo a ladeira, cheio de vontade, o caldo pode entornar, entendeu?
É.
E aí desandar de uma forma ruim para ele. Então, eu espero muito que o Marreta consiga se encontrar, e o casamento de luta, o empresário dele, junto lá com o Dana, o Mick Manners, né, os matchmakers do UFC, junto com o empresário dele, possa casar uma luta, que seja uma luta boa para o Marreta, uma luta interessante para que ele possa voltar a fazer as pazes com a vitória.
Exatamente, exatamente. Ó, a próxima luta é o Islam Makhachev contra o Drew Dober. O Islam Makhachev é todo mundo...
É um xerox, né, do
Khabib.
Do Magomedov, né?
Inclusive, tava no corner dele ali pra luta, né?
Tá no corner dele, é o filhote dele. É o que ele fala que é o melhor treino dele, né? Ele fala que é o grande sparring dele, é o cara que dá dura nele, é o Islam. Cara, é uma luta... Eu gosto muito do Drew Dober, né? Ele é um cara... agressivo, né? O Drew é um cara agressivo, né? Eu gosto do estilo dele, mas, cara, era bem previsível o que acontecia.
Sim, parece que foi armado até para acontecer.
É, tipo, o casamento ali era bem previsível o que acontecia, né, cara?
Bota o cara no hype ali, no card principal, com o moleque que é
sempre o estilo do Drew casa justamente com o estilo do Islam, entendeu? Ou seja, era uma luta muito bem feita pro Islam ganhar, da forma que ganhou, cara. Talvez eu não pensei numa finalização da forma que foi, mas aquele jogo deles derrubar e manter,
100%.
Cansado, taurido, ele ganhar a decisão. Até pensei dessa forma. Até a finalização, nem visualizei que ele pudesse finalizar. Até porque o posicionamento corporal dele ali, a posição não estava encaixada, obviamente, que ele botou uma pressão de ombro muito grande, a pressão de ombro que ele botou foi muito grande, mas, tipo assim, você viu que o Drill estava cansado, ele estava exaurido, por isso ele nem pensou em sair um pouco mais do quadril, girar um pouco mais o corpo para aliviar a pressão do ombro, ele nem pensou nisso, né? Ele já estava ali mentalmente vencido, né, cara? E aí o cansaço, a frustração ajudam muito e potencializam uma finalização. Sim. Às vezes, vê o cara que está cansado, até um cara, por exemplo, o caso do nosso brasileiro campeão mundial, o Rodolfo Vieira, foi finalizado por um cara duro, tem faixa preta de jiu-jitsu, sem qualidade, mas o cara machucou muito o Rodolfo. Mas antes de machucar o Rodolfo, ele neutralizou o jogo do Rodolfo, se defendeu em posições que o Rodolfo geralmente finaliza, ele mentalmente venceu o Rodolfo ali. Porque ele frustrou o Rodolfo pensou, cara, no que eu sou bom, não estou conseguindo pegar esse cara. E aí vai para a luta em pé, onde o Rodolfo não tem domínio, o cara consegue vencer, bater nele o suficiente para ir minando, e quando foi para o solo, o cara finalizou. Sim. Correto? Tudo isso conta, né? Quando você vai construindo uma finalização através do striking, através da pressão, através da frustração, do mental game, é você, um cara que é não um faixa roxa pode finalizar uma faixa preta, né? No MMA as coisas são diferentes, as dinâmicas são diferentes. E no caso ali, não é o caso, obviamente, do que ele está falando, mas o que eu quero dizer é que o jogo do Islam, ele foi minando mentalmente o Drill, e o Drill acabou sucumbindo de cansaço, frustração e, obviamente, o golpe encaixado, mas ele foi construído durante o resto da luta, né?
É, e a frustração acho que é a palavra-chave, né? Você imagina, o cara volta pro terceiro round, o cara já sabe que ele não vai conseguir ganhar. O cara
vou derrubar.
É, ele fala, que vai acontecer isso de novo. O
Drew Dober não é um
cara. Ele já sentiu o cara por dois rounds. Ele falou, bicho, não tem pra mim aqui.
Já sentiu a pressão, a velocidade, o ímpeto do cara, o jogo de grappler é bem justo, sem muita brecha. E o Drew Dober não é uma sumidade. Não é um cara de QI de luta. Ele é um brigador, é um cara bom, agressivo, forte, tem um jogo bom, mas não é aquele lutador... Pô, que tem ali cartas na manga. Né? O jogo dele é bem, bem fácil de você decifrar, entendeu? Exatamente. Não é um trabalho dos mais difíceis para um treinador fazer um antijogo para ele. Exatamente. É isso que eu quero dizer.
Tá, perfeita, perfeita. Aí, vitória de Islam Makhachev, submission. Não sei nem o nome daquela ombro choke.
A verdade foi meio que um katagatame, né? Triangle, que eles falaram, né? Foi um katagatame. É porque ele tava na minha guarda, né? É por isso que... Mas ele botou tanta pressão ali...
O cara bateu com o ombro.
Pode colocar como katagatame, um arm triangle, que a verdade a posição é a mesma. Uma pequena variação aqui, acolá, mas a posição é a mesma.
Boa. Aí a luta que deu maior polêmica por vários motivos, a gente vai falar dela agora, que é a luta do campeão, do Peter Yang contra o Aljamain Sterling. Vitória do...
Que loucura essa luta, né, cara?
Aljamain por desqualificação. Você chegou a ver o áudio que eles estão passando aqui? Tem um áudio, você ouviu?
Vi, sim, até foi... Eu ouvi. O que eu falei, cara, durante até eu tava em resenha com o pessoal... Até falei, cara, isso que o Joe Rogan falou é loucura, porque eu acho que foi uma interpretação e uma falta de comunicação. Eu acho que a língua, o idioma que matou o jogo, que o Peter Yan não entendeu. Porque é o seguinte, depois do áudio fica claro que foi uma confusão, né? O Parrupinha fala, é só punch, só soco. E aí o cara, o amigo, porrada. Aí o cara ficou confuso. E aí, obviamente, a voz mais forte foi do russo para ele. Obviamente, que ele treina mais com o cara. Enfim, isso acontece. Uhum. Não justifica. Tá? Por que não justifica, Rafael? Porque, olha só, se eu vou praticar um esporte, eu tenho que conhecer a regra desse esporte. Isso é uma premissa para eu ser atleta daquele esporte.
100%.
Se eu for jogar tênis, tem regra de tênis. Se eu for competir no surf, eu tenho que entender o que os juízes, os árbitros de surf veem na hora de fazer a manobra. Se eu for jogar rugby, eu tenho que aprender a regra de rugby. Enfim.
Exato.
Então, o Peter Yan, como campeão, um dono de cinturão, um profissional, ele tem que estar com a regra na mão. Até mesmo planejar a estratégia dele para a luta. Ele tem que conhecer a regra, os nuances da regra. Ele não pode perder por falta de conhecimento da regra. Ele, obviamente, as pessoas estão querendo... Não foi maldade. Ele achou que ele está podendo... Ele foi muito... Estava óbvio que ele achou que estava fazendo certo.
Claro,
porque as mãos do cara não estavam no chão.
Exatamente.
Ele achou isso. As mãos não estão no chão, ele não tá de apoio. Não é down position. Eu posso meter a porra... Aí, quando o corner confirma isso... Ele faz.
Feliz da vida.
Agora, o corner, aí foi um erro, eu acho que foi um erro da América Top Team nesse aspecto, que não houve um diálogo entre os corners. Se tem um corner ali multicultural, né, russo, brasileiro, americano no corner, vocês têm que falar a mesma língua. Entendeu? Tem que entender. Peraí, eu falo, cuidado, sabe? Vocês conhecem a regra? Tem que ter um estudo. Aí acho que foi um ato falho que deu brecha para isso. Eu acho que nunca mais, sempre tem que acontecer a primeira vez, eu acho que nunca mais nenhuma equipe vai deixar isso acontecer de novo. Antes, os técnicos vão conversar, saber se todo mundo sabe da regra. E os próprios atletas vão começar a aprender regra. É. Porque é uma vergonha um atleta não saber regra. Mas tudo bem. O que aconteceu? Eu acho que o resultado foi o que tem que ser feito mesmo, em termos de regra, o que está escrito, vale o que está escrito, e ele tinha que ser desclassificado. Foi algo ruim, né? Ficou um sentimento ruim, ninguém gostou, obviamente, nem o próprio Aljamain ficou feliz de ganhar o cinturão daquela forma.
Então, posso cutucar a ferida agora?
Cutuca aí.
A galera falou que ele valorizou um pouquinho.
Cara, pois é, Rafael.
Porque aí, aí tem a parada lá, ele joga o cinturão e fala, eu não queria ter ganhado assim. É. Acho que 10 minutos depois tem uma foto dele no Twitter com o cinturão aqui, abraçado, com a amiga, sorrisão na cara. Não 10 minutos, eu tô sendo maldoso 10 minutos, mas não... Mas
não, não é tudo bem, minutos. Eu entendi o que você tá falando, mas eu não posso fazer juízo de valor. Né? Por quê, cara? Porque o golpe entrou.
Mas, não, você errado foi, tá certeza.
A gente não pode... justificar o erro do campeão, do Peter Yan, com o aumento, tal, vamos dizer assim, com o fato da, possível do Aljamain Sterling ter valorizado. A gente não pode.
Escuta, ele levou uma senhora ajoelhada na cara. Regra.
Ele tomou-lhe uma ajoelhada na cara, ponto. Não, ajoelhada na cara, ele tomou. Ele poderia ter voltado? Talvez, eu não sei, eu não estava lá para sentir o que ele recebeu. O impacto que foi. Agora, o que vale é que o Peter Yan ele perdeu o cinturão para a falta de conhecimento dele, falta de profissionalismo. Um termo, logo uma live que eu fiz, logo que acabou, chamado imaturidade profissional. É o termo que eu uso para o que aconteceu. Foi imaturidade profissional. O cara é um campeão dentro, mas não entende que ser um campeão, ele tem que conhecer regra, ele tem que ter um entendimento tático. É uma série de pré-requisitos ou de requisitos que formam um verdadeiro campeão, um verdadeiro atleta profissional. E ali ele falhou, né? Ele cometeu uma infração muito juvenil, muito de quem está iniciando a carreira. Não é um cara que já está lutando um tempo e com o dono do cinturão. Né? Os técnicos, então, nem falo. Tem que estudar a cartilha. Os caras só querem aprender porrada. Tem que aprender a regra também, amigo. Até porque a regra faz parte da estruturação estratégica de uma luta.
Acho que rola uma barreira, a barreira do idioma ali. Eu acho que...
Foi um ponto-chave, tá? É. Isso foi um ponto-chave. A comunicação não foi feita da melhor forma. Mas isso é um alerta para a América Top Team, que tem uma... hoje a América Top Team, por exemplo, vou dar um exemplo dela, porque foi ocorrido com ela, ela é multicultural, né? Tem lutador inteiro ali, técnicos do mundo inteiro ali. Então é algo que os donos, né, o Conan, o Dan Lambert, tem que ficar atentos. É. Essa comunicação prévia entre os corners para que haja a mesma linguagem, para que as pessoas possam se entender, para que não haja uma confusão aí de informações que levem as pessoas ao erro.
Exatamente. Eu acho que naquela hora ali ele vai para a língua nativa dele. O Parrumpa gritando.
Sim,
lá
com certeza.
Né? Não, só punch, só punch, only punch, only punch. E o cara fala alguma coisa em russo, é o que entra na cabeça, né?
E, porra, e aí o cara fala, yes, yes, outro, não, não. Nossa, o Parrumpinha, não, não. E o cara do lado, é. Ou seja, o cara não sabia da regra.
Foda.
Ficou claro. Eu não entendia nada da regra.
Exatamente.
Entendeu? O Parrumpinha, não, não, acabou na cabeça que perdeu o cinturão. E aí, um entendeu perfeitamente o que estava acontecendo, o outro não entendeu nada. É. Então, a gente mostrou ali que ela virou uma torre de Babel ali no córner. Infelizmente, aconteceu. Mas que sirva de alerta, né?
Verdade. O Dana White já falou que vão esperar o Aljamain se recuperar e vai remarcar essa luta o mais rápido possível.
Ah, lógico, não tem como não ter.
É a próxima luta, exatamente.
Não teria explicação plausível se ele não o fizesse, né?
Sim.
Tem que ter a luta também, porque...
Cai entre nós, e falando da luta em si, o Peter estava dando um passeio já ali, né? Levou um atraso.
Estava dando passeio, já tinha feito a leitura do Aljamain. O Aljamain é um cara muito habilidoso, né? Ele é muito talentoso, mas ele não conseguiu bloquear o Russo. O Russo estava um passo à frente. Quando o primeiro round só, e o Sterling chegou com um jogo tanto volume, fez tanta coisa, que o Russo não entendeu nada. Ficou assustado, inclusive.
Dava para ver na cara dele, né?
Ele não esperava aquela forma de lutar do Sterling. Né? O Sterling ele veio com um jogo muito louco, né? com muitas ferramentas, muitas armas, e pá, 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 pá. Mas aí que tá. Ele veio com muitas ferramentas, com muitas armas, mas com pouca assertividade. Então, não adianta você ter tantas ferramentas no estojo e jogar elas todas de uma vez. Foi isso que ele fez. Ele tinha ali muitas ferramentas no estojo, jogou todas de uma vez, depois ficou sem alternativa. Aí ficou um lutador previsível. Aí o Russo fez a leitura e estava dominando.
E cansou um pouco também, né?
Cansou. Ah. Lógico, ele pular que nem ele pula.
Tá merda.
Sou maratonista, pô. Não cansa.
Ó, agora a gente vai pro nosso xodó. Devia ser muito mais, né? Devia ser muito mais. A gente tinha que levantar essa mulher muito mais alto do que a gente levanta. A Amanda está enfrentando um problema diferente, né? Ela não tem competição para ela lutar ali, né? Acabou, né? Passou o carro em todo
mundo.
Cara,
não tem. A própria amiga. Vamos cair para nós, com todo respeito à amiga. Eu acho ela muito interessante, né? O jeito dela e tal. Mas a amiga não tem nível para Amanda.
Não, exato.
Amiga não tem nível para Amanda. Caramba, mas amiga é enorme. Cara, amiga é só enorme. Amiga, ela pode fazer frente a outras meninas da categoria. Agora, a Amanda, ela não tá um passo à frente. Ela tá 5, 6 passos à frente nas duas divisões.
É.
Porque a legal falar da Amanda porque ela se construiu, né, cara? É legal falar isso. Porque a Amanda que você via estreando no UFC é uma Amanda com muita disposição, mas cheia de brechas. E você vê a construção da Amanda atual, né? Você vê como ela foi crescendo, evoluindo, amadurecendo, colocando cada vez mais novas ferramentas no estojo, cada vez mais o jogo dela ficou mais sólido. Hoje, lutar com a Amanda é muito difícil, cara, muito difícil. Cara, eu até falei, cara, não tem oponente para ela. As únicas oponentes assim, que a gente podia pensar que daria uma luta com ela, assim, uma está fora do evento, mas ela ganhou de uma forma dominante, mas por tudo que a outra criou, seria legal se ainda tivesse no UFC uma revanche, que era a Chris Borg. Sim. Por tudo que se representa, né? Mas mesmo assim, eu acho que a Amanda ganharia de novo, tá? Mas é mais rápido, é longilínea, tem mais envergadura, sabe? Eu acho que ela ganha de novo.
O jeito acho que a Cyborg passou do prime dela já faz alguns anos,
já. E a Amanda foi... Aí a galera vai criar uma polêmica. Se você for ver as oponentes da Chris Borg e as oponentes da Amanda, a Amanda lutou com lutadoras mais bem ranqueadas, mais fortes, com mais qualidade. A Chris pegou muitas lutadoras, não é culpa dela, obviamente, de categorias mais baixas.
Que subiam e até a época que ela estava...
E até a época, tava, o MMA não era tão bem treinado, tão divulgado e estruturado no feminino. Sim. Mas eu não vou comparar épocas. Eu vou falar assim, a Chris é uma excelente lutadora, ela está com o nome dela escrito na história do esporte. Seria uma... Se ela tivesse continuado no UFC, essa luta já teria acontecido, mas se ela não quis continuar, ou o Dana White não quis, não me interessa o que aconteceu, ela está em outro evento, vida que segue. Não adianta ela ficar apostando, querendo uma luta que não vai acontecer. Infantilidade, ela está provocando agora que ela está no UFC, que ela está no Bellator. Ela tem que pensar no Bellator e viver no Bellator. É uma discussão infundada, ela queria desafiar a Amanda. Quando ela teve a oportunidade, ela não aceitou a revanche. O que eu me lembro foi isso.
Foi o que eu ouvi também, eu não tenho certeza.
Foi oferecido a revanche imediata e ela queria mais uma luta antes da revanche imediata. E aí depois teve a briga com Dana White e ela saiu. Enfim, não vou julgar A ou julgar B. Ou seja, ela não faz mais parte do plantel do UFC. Então essa luta não irá mais acontecer, nunca mais irá acontecer. a não ser que haja uma reviravolta aí e ela volte para o UFC, que eu acho pouco provável.
Então, improvável, né? Completamente.
Pouquíssimo provável.
E um cross-promotion também não rola, porque...
Não vai rolar, não existe, isso não faz parte...
No o Dana nível White que está seria, o UFC, eles não ganham nada. Ingênuo.
É, nada. O Bellator ganharia. O UFC não ganha nada.
Qualquer coisa.
O Bellator é um ótimo evento. É. O Bellator é um ótimo evento. Mas só que o UFC está em outro nível.
Verdade.
Outro nível. Né? Mas, então, a única oponente de uma situação real que poderia fazer uma luta com ela dura, porque já...
Ih, mestre, perdi você. Carlão, acho que caiu. Alô, alô? Alô, alô?
Alô, tá me vendo aí?
Agora eu tô. Eu ia te mandar uma mensagem até que travou tudo.
Minha conexão tá instante. Deixa eu ver. Não tô te...
Deu aí, tá me ouvindo?
Voltou aqui. Voltou?
Voltou. Agora deu.
Voltou, beleza. Então deixa eu falar aqui. A única oponente que eu vejo dar uma boa luta contra Amanda Nunes é a Valentina Shevchenko. Já lutaram anteriormente. A primeira luta foi uma luta muito dura, que eu até pontuei na época. Eu pontuei a favor da Shevchenko, para falar a verdade, na época, na primeira luta. Na segunda, não. A segunda, a Amanda ganhou, entendeu? Mas o que vale é o que está escrito. A Amanda venceu as duas oportunidades. Sim. A única luta que faria sentido, como a Shevchenko é campeã de uma categoria, é um desafio de campeões. Não pelo fato de ter havido lutas anteriores, uma trilogia, e sim por ser super luta, um desafio de campeões. E dentro das campeões, a única que pode lutar com ela é a Shevchenko.
Em que
seria peso? O sentido seria esse. É a única lutadora que eu vejo ali fazendo uma luta com a Amanda. Uma luta de 5 rounds que dura com a Amanda. Agora, o resto, as duas categorias que ela é campeã, eu não vejo ninguém assim, próximo de ser um desafio real para ela.
Mas em que peso que a gente veria essa luta?
Na verdade, a Shevchenko na categoria...
Vamos ver.
A Shevchenko teria que subir, né?
Ela teria que subir.
Voltar para a divisão anterior, antiga dela.
A Amanda não bate 125 nem se ela cortar a perna.
Não. A Shevchenko vai ter que subir para a divisão antiga.
É, exatamente.
Aí teria sentido essa luta.
Aí
teria sentido essa luta, Conan, porque a Shevchenko subiria e a Amanda desceria para a categoria.
O Conan fala para todo
não,
mundo.
Não, tem, eles... não é uma luta, não é uma luta boa para o UFC, porque tem duas, são duas super atletas, entendeu?
É.
Elas têm que esgotar o máximo para que elas possam para o futuro. É tipo, a Shevchenko agora vai pegar a Jessica Batistaca, né? Ela é favorita, não tem como negar isso. Ela ganhando, aí a outra e a Amanda ganhando, talvez essa luta aconteça mais pra frente quando faltar oponente. No caso da Amanda,
já tá faltando, né?
A Shevchenko já tem aí a Jessica pela frente.
Mas eu acho que vai acabar sendo... Eu concordo com você que eu acho que esse encontro vai acabar sendo inevitável. Aí
é inevitável.
Amanda vai lá, despacha a amiga. A questão que eu tinha, a dúvida que eu tinha era assim, ela vai fazer como ela fez na luta contra... Qual que foi a última luta dela, quer ver? A última luta da Amanda com a Felice Spencer, que ela leva 5 rounds a luta e com um sorriso na cara, né? Foi aquilo lá, foi assustador de ver, né, dela. Ela puxando 5 rounds, dando uma surra na menina e ela...
Ela quis testar ali.
E ela
foi evidente que ela quis testar.
Ela falou que ela quis testar.
Ela quis dar um recado pros haters.
Isso.
E falava que ela não tinha...
Exatamente. 5 rounds, quis mostrar que aguentava os 5 rounds na porrada. Aí a minha única dúvida pra essa luta era isso. O que ela vai fazer? Ela vai se livrar rápido e voltar pra casa depois do primeiro round ou ela vai querer levar 5 rounds de novo?
Eu acho que ela não queria. Mas como ela sabia que a Megan tinha o poder de nocaute, que era grande, pesada, era um risco, ela queria prolongar a luta. Eu acho que ela foi super inteligente.
Verdade.
Ela já viu, sabia que a Megan era falha no jogo de solo, que a Megan era lenta. Então, ela quando a mão conectou que a amiga se perdeu, abriu os olhão, você viu o olho da amiga como ficou desesperada?
Nossa,
bicho. Ali, vou pegar logo e vou terminar.
Tá certinho.
Entendeu? Certinho. Muito ali. Quando ela tomou o bumbão que ela sentiu, ela tomou o socão que ela sentiu a mão da Amanda, ela falou, caramba, ela bate que nem homem.
Ela bate que nem homem, ela, que todo mundo, a cara que todo mundo faz, né?
Ela abriu e falou, caramba, porque ela estava então, até então, pelas matérias, por tudo isso, eu achei que a amiga estava achando assim, ela não vai aguentar o meu tamanho. Ela nunca lutou uma lutadora tão grande, tão forte quanto eu. Só que, pô, não é por aí. A Amanda, ela é, pô, cara, um monstro, assim, um trator.
Né? É engraçado
força, você força ver dela o... é acima da média. E foi isso que vimos. Aí a Amanda foi muito inteligente no chão, conseguiu finalizar com uma boa técnica, fechou o triângulo na cintura ali, deixou a amiga ali desconfortável. Fez ali a posição, conseguiu fazer a chegada. Foi uma vitória bem interessante da Amanda. Ela mostrou mais ferramentas no jogo dela e fez o dever de casa. Foi lá e fez. Não brincou, jogou sério, jogou concentrada. E quando ela joga, e se ela continuar jogando sério e concentrada, cara, parar essa Amanda.
Só vai parar ter que fazer uma... se ela quiser parar, né?
Né, cara?
Hã?
Hein? Fazer uma super luta com os meninos.
O louco. Toda vez alguém vem e faz assim: ó, oh, Amanda ganha do. Você acha que a Amanda ganha do Henry Cerrudo? Eles ficam fazendo match do Davidson Figueiredo com a Amanda. Ô, louco, rapaz.
Caraca, meu irmão.
Como é que eu acho que pegar uns caras desses do 125 aí, ela dá umas porradas ali, hein, cara?
Eu acho que dá, cara. Vou te falar. Puta que pariu. Eu acho que dá. Não só em força física, mas em técnica também.
Ela dá.
E uma coisa, cara, que a gente tem que lembrar é confiança, né? Quando o cara tá muito confiante no jogo dele, muito confiante no que ele sabe, muito confiante no treinamento dele, isso conta pra caramba.
Verdade.
Ele entra com frente, ele entra com altivo, ele entra focado, ele entra mais consistente, né? Mais sólido. Quando o cara está um pouco desconfiado, ainda um pouco desconfortável com o próprio jogo, com a própria estratégia ou com a própria carreira, isso influencia muito na performance.
Influencia mesmo, influencia mesmo. Bom, Amanda despacha a Megan Anderson no primeiro round, perfeita, melhor jeito de ganhar esse.
Não tenho nem que colocar.
Uma porrada, vai embora pra casa feliz. Exatamente. E aí a gente vai... A gente vai pra luta que tá, acho que é uma das lutas mais esperadas do ano, né? Porque a gente tem o Jan Blachowicz contra o Israel Adesanya, o Israel subindo pra categoria dos meio pesados. E aquela mística em volta do cara, né? Tipo, uma mística que tá se criando, que parecia o surgimento de um novo Anderson Silva na parada, né? Tipo, aquele cara diferenciado, que vai dominar todo mundo, não sei o quê. Eu acho que deu uma broxada ali, né? Os caras falam assim, ele é um cara normal. E bem normal, não fez... Não achei... Eu achei, assim, uma apresentação... De regular, de média para baixo, assim, mostrou ser um cara com várias falhas contra um cara maior. Eu acho que esse cara vai ter problemas sérios agora, até na categoria dele, porque se mostrou o que todo mundo meio que já sabia, entendeu? Se você insistir no grappling ali, ele não tem resposta, ele ficou sem reação, cai com as costas no chão, não se mexe direito, acabou a luta, né? Tanto que o Blachowicz, a hora que ele fez a primeira, ele fez, opa, descobriu o caminho. E aí foi...
O que eu achei ali da luta. Na verdade, ele sentiu... O que foi o diferencial foi em posição física. Né? Ele sentiu... Ali é uma categoria que ele não é a dele. Né? Fisicamente, ele é fraco para a divisão de cima. É. Ele não tem força física em posição física... para aquela categoria de cima. Por mais que ele pese 93 quilos, ele é um cara leve, ossatura leve. Você vê que ele é fino, ossatura leve. Ele não é um cara para lutar na categoria dos light heavyweights, meio pesado. Ele é o médio. É. Entendeu? Então, na verdade, na categoria dele, eu não vejo adversários com grande imposição física para colocá-lo no chão e mantê-lo no chão. Eu acho que na categoria dele ele tem a força suficiente para levantar rápido e não se deixar ficar colocar naquela posição em que ele foi colocado contra o Blachowicz.
Os caras não que vejo. Tinham não fizeram, né? Que foi o Romero, que poderia,
Romero, ter, que poderia, fazer
poderia
só.
Ter feito. E o Borrachinha, acho que uma grande esperança que a gente tinha era o Borrachinha botar ele no chão, né?
Eu não sei se o Borrachinha tem um jogo justo para fazer isso.
Uhum.
Borrachinha mais chão do que ele, é óbvio que tem. Mas não sei se o Borrachinha tem um jogo justo para mantê-lo no chão. Você tá me entendendo?
Sim, 100%.
Um jogo de imposição, um jogo de pressão. Ele não tem. Não tem. Não é o estilo do Borrachinha. Até mesmo porque, se eu não me engano, o estilo de jiu-jitsu do Borrachinha é um jiu-jitsu mais solto. Não é tão pressão. Então, ele não tem pressão para manter o Adesanya no solo durante 5 rounds, ao ponto de finalizá-lo. Pelo contrário, eu acho que ele, numa busca por finalização, ele vai dar brecha para o Adesanya levante.
Entendi.
Essa é a minha opinião sobre esse confronto, caso ele vá para o chão. Pelo estilo dos dois. Posso me enganar. O estilo dos dois eu vejo dessa forma. Então, o que eu acho que os adversários do Adesanya, na categoria dele, vão ter que trocar em pé com ele. E aí é o X da questão onde ele é diferenciado. Anos de kickboxing, com muitas bagagens, muita experiência. Às vezes, o que eu acho é que ele desliga um pouco da luta. Tá? O que eu acho é que ele sai um pouco da luta e é golpeado. Ele fica tão confiante na distância que ele consegue que ele desliga um pouquinho da luta. Ele começa a querer fazer um mental game no cara, quebrar o cara com um joguinho de gestos e se perde na luta. Creio eu, se o Adesanya lutar de uma forma séria, né, usando a envergadura, a velocidade, a movimentação e a bagagem que boxa, ele se mantém campeão durante um bom tempo na divisão dele. Sim. Na categoria de cima, onde há a questão física conta muito, a imposição física, uma categoria quase de pesos pesados, né, que cortam peso para descer, ele não conseguiu. Por quê? Quando o Blachowicz entendeu o que estava ali acontecendo, quando o Blachowicz entendeu o que teria que se fazer para ganhar a luta, e aí se impôs fisicamente, e aí o Adesanya começa a mostrar as brechas dele de solo, de não ter uma meia guarda efetiva, não saber fazer uma reposição de guarda, por muito também decorrência que ele não conseguiu fazer pelo tamanho, pela força física, pelo jogo justo imposto pelo Barro. Entendeu? Foi ali um conjunto de coisas. Não foi só a falta da técnica dele, mas também o fato da imposição física, do domínio, do controle posicional do Blachowicz. Foi um misto dos dois. Méritos e deméritos, né?
É, exatamente.
Entendeu? Foi um misto dos dois. Foi um somatório. O que eu acho ali é que ele sentiu que não é a categoria dele, tanto que no pós-luta ele fala, ó, vou descer pra minha, porque lá eu... lá eu sei onde eu tô pisando, aqui a areia movediça, mano. Aqui a areia movediça. Não,
e ele desafiando...
É bem por aí.
E ele desafiando o John Jones, ele não sabe a pedreira que ele ia pegar, cara.
Não, pô, entendeu? Não ia ter luta. O John Jones ia derrubar ele e ia machucar ele. Entendeu? Ia machucar ele. Essa que é a realidade. O que eu entendo é o seguinte, o Blachowicz, a cada luta que esse cara ganha, olha o que eu tô falando, ele melhora. Ele não é um cara com riqueza de técnica, mas ele é consistente e sólido. A cada luta que deixam ele crescer, ele vem melhorando. Olha o Blachowicz que lutou com Marreta e olha o Blachowicz de hoje. Se os amigos aqui do MMA hoje começarem a assistirem, tiverem tempo e calma para assistir todas as lutas dele até agora, você vê a evolução evidente dele, clara, entendeu? Que ele vem evoluindo e vem amadurecendo. E aquilo que nós falamos agora há pouco, quando o cara está ganhando, está num momento bom, ele fica confiante no jogo dele. Ele começa a colocar posições com mais confiança. Com isso, ele consegue ter êxito em suas tentativas. Então, a luta com o Glover, muita gente fala assim, o Glover vai matar o Blachowicz. Calma, devagar, com andor, que o santo é de barro. É. O Glover tem chance reais de vencer? Tem. O Glover tem pegada, o Glover tem absorção de golpes, o Glover tem chão. Mas o Blachowicz tem velocidade, tem confiança, tem tamanho para encarar o Glover de igual para igual. Então, uma luta muito dura para ambos. Não vai ser uma luta fácil, vai ser uma luta muito dura para ambos. Então, o Blachowicz fez merecer a vitória, ele foi estratégico, ele soube vencer o Adesanya, soube mostrar brechas no jogo do Adesanya e explorar essas brechas. Foi uma vitória de campeão, realmente. Uma vitória de campeão ali, que se consolida como campeão, né? Não tem aquele papo que falam que você só é campeão quando defende o cinturão pela primeira vez? Né?
Tá, isso é um campeão de verdade, né?
É bem por aí.
É verdade, é verdade. Mestrão, que honra, obrigado.
Obrigado você, foi um prazer estar aqui com você, aqui, a galera do MMA hoje. Essa foi minha visão desse esse evento, um evento que foi histórico, né? 3 disputas de cinturão e também 15 lutas no card, 10 no preliminar. Realmente verdade. Foi um evento interessante. A primeira vez que um campeão campeão ganha o cinturão por desclassificação. Quer dizer, foi um evento realmente bem interessante, com números, né, e fatos bem curiosos. Exato. Vamos esperar o próximo, né, o próximo evento que vai ter.
Ó, a gente tem o UFC 260.
Contra o Bilal Mohamed, né?
O da semana que vem, né? O da semana que vem é Leon
Edwards. É o Fight Night, né? Da semana que vem.
Isso, isso. De repente a gente volta e você dá a tua análise do evento principal.
Ah, vai ser um prazer, vai ser um prazer.
A gente faz uma parada assim, essa legal.
260 vai ser em abril? Vai ser em abril, 260?
260, 27 de março. Esse a gente faz. Esse card tá sensacional. Março agora. Daqui 2 semanas. Esse card tá maravilhoso também.
2 semanas. É muito evento, né, cara?
Toda semana. Os caras são...
E o Dana White tá louco pra fazer o evento no Texas, né? Com
público.
Com público.
É.
Com público, né?
Eu acho que vai ser realmente
um evento incrível, né? Com público,
vai,
né?
Vai. E aí, logo depois, dia 17 de abril, já tem o Borrachinha com o Whittaker. Essa luta vai pegar
Whittaker, fogo. Whittaker, vai ser um lutaço. Né?
Vai pegar fogo
essa luta. Eu gosto muito do Whittaker, sabe? O Robert Whittaker é um lutador muito inteligente, cara. Muito versátil, tem um bom chão, uma boa movimentação, inteligência tática. Vai ser um casamento bem interessante. É uma luta difícil de você fazer um prognóstico. Essa luta do Borrachinha com o Robert Whittaker. É uma luta bem, bem difícil de você fazer um prognóstico. Né? Você tem que fazer uma análise bem, bem cuidadosa, bem cautelosa ali, diante do estilo de ambos. Né? Eu quero saber se o Borrachinha vai botar aquele Borrachinha impetuoso, que vai para cima com tudo, que eu acho um perigo se ele for. O Inter que pode contabilizar contra-golpes e acabar com a luta com isso. Se o Borrachinha, como é que ele vai ser? Cauteloso. Se o Borrachinha vai buscar uma luta de mais grappling, uma luta mais segura. Se o impacto da derrota vai fazer a mente dele depor contra ele. Tudo isso a gente tem que pensar e colocar aí quando fizer o palpite.
Verdade.
Porque a derrota foi... Uma derrota como foi, depois de tanto trashing talk, tanto falatório, a derrota como foi, né? E toda a repercussão pós-luta, que até agora está tendo, com o negócio dele estar dizendo que estava bebendo e tal, enfim, tudo isso traz ingredientes para essa luta e principalmente para a cabeça do Borrachinha.
Então, eu acho que nesse ponto, pelo fato do Paulo ter tido um problema legítimo na noite da luta, eu acho que é mais fácil para ele quebrar essa parte do tipo, perdi, do que se ele tivesse ido lá 100% e levado um coça do Adesanya e falar, caramba, perdi com P maiúsculo, né? Entendeu? Então eu acho que, tipo, pô, perdi por uma coisa extra luta, de repente dá uma aliviada no psicológico e fala, bom, aquilo lá que eu perdi, não, entre aspas, não foi minha culpa.
Mas só não pode usar isso como muleta.
Exatamente. Eu falei,
não pode usar isso como muleta, esse é o grande
problema. Essa é a luta da prova, ele tem que voltar e tem que ser o Borrachinha que lutou com o Romero.
O grande X da questão, não só para a luta, mas para a vida, é algo chamado autorresponsabilidade. Você tem que saber, você tem que ser responsável pelos seus atos. Não existe... de você fracassos e nem sucesso. O que existe são resultados positivos e resultados negativos em decorrência das suas atitudes.
Perfeito.
Pega essa visão, porque isso vale para a vida.
E a gente vai encerrar com essa daqui, então. Pessoal, o Instagram do Mestre está na tela. Canal no YouTube também, Mestrão?
Carlão Barreto TV Oficial. Estamos lá com um programa por enquanto, Guarda Alta. Em breve teremos outros programas. E aí, vamos levar a live que eu fazia, chamada Faixa Preta nos Negócios, que era sobre gestão de academia, gestão esportiva. Eu estou levando para o Instagram, vou fazer um programa lá, Faixa Preta nos Negócios, no Instagram em breve. Vamos ter mais um programa, Guarda Alta e o Faixa negócio.
Fechado. Então, ó, o Instagram tá na tela, o YouTube eu vou botar o link aqui, aqui, acho. Aqui, ó. Galera, clica.
Em cima.
É, clica e vai. Faz você também, porque eu não sei se vai sair na minha tela ou na sua. Mas, ó, aí, clica aqui. Aqui, ó,
clica ali, Carlão Barreto TV Oficial. E vai lá, clica.
E se inscreve, assina, no canal do Mestre. Boa.
Tem muita coisa boa por aqui. Estamos começando com muito, muita paixão, né? Porque quando fazemos aquilo que amamos, não trabalhamos, nos divertimos.
É, exatamente, exatamente. Mestrão, que honra, obrigado.
Mais grande abraço, sorte. Rafa. Tudo de bom, gratidão. Que Deus te abençoe. Sucesso.
Tamo junto, fica com Deus, Mestrão. Boa noite, obrigado.
Valeu, valeu.